ouvinte, está no ar mais uma edição do Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou Eduardo Yamaguchi e aqui ao meu lado está o João Ricardo Camilo.
É isso aí, Duda. Eduardo, a nossa ideia é falar de assuntos que fazem parte do dia a dia do nosso ouvinte. É por isso que o Na Escuta é a sua estação.
E vale lembrar que você pode acompanhar as edições do nosso rádio jornal pelo site radioinufo.online. Repetindo, radioinufo.online.
E confira agora o que a gente preparou para essa edição.
Na Escuta. Informação que toca.
Casos de racismo no futebol internacional marcaram novembro. Especialistas comentam o assunto.
Saiba como o cultivo de plantas pode ajudar no tratamento de doenças psicológicas.
Na última reportagem especial da nossa série sobre cultura do Triângulo Mineiro, a famosa gastronomia da região.
No quadro Solta o Verbo, você confere uma análise sobre a quinta temporada da série Peaky Blinders, que estreou na Netflix no final de outubro.
Skincare, ou cuidados com a pele, se tornaram tendência nas redes sociais. A entrevista com a dermatologista Thalita Carlesso levanta aspectos positivos e negativos dessa prática.
Cultura, saúde, esporte e educação. Esses e outros assuntos você confere agora no Na Escuta.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Vamos começar então, Eduardo, e a gente começa falando de um assunto importante, né? A organização não governamental, conhecida como ONG, abrange diferentes tipos de instituições e trabalhos envolvidos, né?
É, algo em comum entre elas é solucionar problemas que o governo não consegue dar conta.
É isso aí, na reportagem de Vitória Bertolucci, você entende um pouco sobre a importância dessas instituições.
E fica por dentro de como é o projeto desenvolvido pela ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que tem alcance mundial e conta com um núcleo em Uberlândia.
Toda organização não governamental surge a partir da vontade em ajudar a sociedade, sem esperar lucro algum. Desde que o termo começou a ser usado no Brasil, na década de 70, este designava todo tipo de organização engajada de algum modo na luta pela democracia política e social. As causas auxiliadas podem ser de qualquer tipo: direitos humanos e animais, gênero, luta contra o racismo, meio ambiente, imigrantes e muitos outros. As ONGs trabalham onde o Estado não chega. E, para isso, contam com a colaboração tanto da esfera pública quanto de instituições privadas. Aliás, não são raras as situações em que organizações não governamentais desempenham papéis que cabiam à resolução do Estado. A ONG Fraternidade Sem Fronteiras atua em alguns dos lugares mais pobres do mundo e tem núcleos em nosso país e na África subsaariana. No Brasil, a organização apoia o tratamento de crianças com microcefalia, o ensino de música para jovens de periferia, tratamento de dependentes químicos e o acolhimento de famílias refugiadas vindas da Venezuela. Joana Chaves, voluntária da ONG desde 2017, decidiu se unir à causa após viver problemas pessoais. Para Joana, a importância do trabalho desenvolvido pelas ONGs é gigantesca, mas não deveria ser tão necessária quanto é atualmente.
O bom seria se nós não precisássemos das ONGs, mas no momento que o planeta vive, onde todas as nações, os governantes, não dão importância às necessidades básicas, aonde as pessoas de baixa renda têm uma vida de vulnerabilidade muito grande.
Em Uberlândia, o núcleo da Fraternidade Sem Fronteiras busca principalmente a recepção de imigrantes venezuelanos. Jade Sadona, de 35 anos, nasceu em Caracas, capital da Venezuela, e veio para o Brasil com a ajuda da ONG. Com seu marido e seu filho, que é deficiente, Jadson mora em Coração do Brasil, cidade do interior de Minas Gerais. Ela conta que precisou deixar seu país para procurar tratamento e melhores condições de vida e aprendizagem para seu filho.
A gente pode descrever que é uma sensação, sabe, de medo, e esperança ao mesmo tempo. Porque na hora de deixar uma vida para trás e reduzir uma mochila nas costas, causa medo a um futuro incerto, sabe? E tão importante, quer dizer, são muralhas que se tornam no segundo plano. A gente não pensa nisso na hora de sair. Não pensa, a gente pensa, vou embora porque não quero mais miséria na vida da minha família. Pronto. É isso que passa na cabeça do imigrante venezuelano.
O conceito de valor compartilhado é muito importante no universo das ONGs, pois ninguém consegue fazer um mundo melhor sozinho. Para saber mais sobre o trabalho desenvolvido pela ONG Fraternidade Sem Fronteiras e como doar, você pode acessar o site www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Vitória Bertolucci, na escuta.
Agora a gente fala sobre casos de racismo vistos no futebol internacional.
Só em novembro, os jogadores brasileiros Bruno Bonfim e Tyson sofreram esse preconceito em jogos na Ucrânia. Já o atacante italiano Mario Balotelli, foi alvo novamente de insultos durante uma partida na Itália.
Matheus Oliveira conversou com especialistas para entender possíveis causas da presença do racismo no futebol.
O ano 1947. O jornalista esportivo Mário Filho publicava seu livro O Negro no Futebol Brasileiro. A obra fala sobre a inovação do primeiro clube brasileiro, que era formado por brancos, negros e mulatos. Foi o Vasco da Gama que, em 1916, bateu de frente com o sistema hegemônico e inseriu jogadores negros no seu elenco. Em 1921, a discriminação era evidente. O então presidente Epitácio Pessoa recomendou que o Brasil não levasse jogadores negros à Argentina, local onde seria realizado o Campeonato Sul-Americano. O presidente disse que com os jogadores negros, o Brasil criaria uma imagem negativa no exterior. Foi somente em 1934 que a profissionalização do futebol, que os principais clubes brasileiros começaram a contar com jogadores negros em seus elencos. O tempo passou, porém, as marcas do passado parecem ainda ecoar no presente. Este ano, o futebol internacional e nacional foi alvo de vários acontecimentos envolvendo ataques racistas. Em novembro, os jogadores brasileiros Bruno Bonfim e Tyson foram alvos de ataques racistas após a torcida do Dinamo de Kiev imitar macacos. No mesmo mês, o jogador italiano Balotelli também sofreu com gritos racistas vindos da torcida adversária. O historiador Flávio Muniz explica que o comportamento racista começa a surgir de forma presente na sociedade após a banalização do mal. O conceito surgiu em 1963, com o livro de Hannah Arendt.
Você vai banalizando o discurso da maldade. Quando esse discurso vai sendo banalizado, 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 amanhã acontece o quê? Uma tragédia. Então, o racismo no futebol, eu considero ele dentro desse campo, sabe? São centenas de pessoas que são motivadas por um ódio coletivo ou por um senso de coletividade, e talvez um comece aquele movimento, os outros vão seguindo potencialmente, e aquilo de repente está o estádio inteiro gritando.
Psicólogo do esporte Lucas Lara explica que o comportamento racista, na maioria das vezes, é aprendido de pai para filho. Lucas revela que o convívio intersocial molda os indivíduos a agirem de determinada forma.
O racismo, ele é aprendido, né? Infelizmente, por exemplo, é muito comum, às vezes, você tá no campo, o pai leva o filho e o pai começa a xingar. Para o filho, olhando aquele pai, o espelho, né? A rodovia, o caminho a ser seguido é o que o pai ensina, né? Então, aquela criança vai ser só o reflexo dos pais.
O historiador Flávio expõe que o racismo é considerado uma tecnologia de poder. Para ele, o contexto histórico é fundamental para entender a complexidade do assunto.
É um exercício de poder de um poderoso sobre um mais fraco. Por exemplo, porque o racismo foi criado pelos europeus, cientistas europeus, brancos, conservadores do século XIX, que acreditavam e criaram uma teoria científica ou pseudocientífica que explicava diferenças genéticas entre os homens que definiriam determinadas raças com atributos superiores e outras nem tanto.
Em pesquisa realizada em 2019 pelo Globoesporte.com, cerca de 48% dos jogadores negros do Campeonato Brasileiro já sofreram algum tipo de ato racista. Na mesma pesquisa, cerca de 64% destes atletas já presenciaram ataques racistas envolvendo outras pessoas negras. Vale lembrar que o crime de racismo é previsto em lei. A denúncia de qualquer ato de injúria pode ser realizada pelo site www.denuncia.pf.gov.br. Matheus Oliveira para o Na Escuta.
João, você já ouviu falar aquela expressão, não deixa a peteca cair?
Olha, no jornalismo, Duda, a gente nunca pode deixar a peteca cair, né? Mas mesmo entendendo o sentido da frase, não conheço muito sobre como funciona esse esporte.
É, pois é, mas se você, ouvinte, também não conhece melhor esse lado da peteca ou quer entender melhor sobre o assunto, acompanhe agora a reportagem de Ana Luísa Vargas. Ela conversou com especialistas da área e também com o atual número 1 no ranking brasileiro da modalidade. Confere aí.
Tipicamente brasileira, a palavra peteca significa bater com a mão em tupi. O Brasil ainda nem havia sido descoberto pelos portugueses e ela já se tornava uma forma de recreação entre os nativos do país, os índios. De lá para cá, a peteca alçou novos voos e conquistou países de todos os continentes, com realizações de competições internacionais na Alemanha e na Estônia. Juni Marcos Nogueira, um dos fundadores da Confederação Brasileira de Peteca e atualmente árbitro da modalidade, revela que os registros da época apontam para o surgimento do esporte em Minas Gerais, e que apenas em 1920, durante a 5ª Olimpíada realizada na Antuérpia, os brasileiros começaram a causar curiosidade e quem via aquela modalidade.
Os brasileiros, pela primeira vez, né, que participavam dessa Olimpíada, levaram petecas para aquecimento dos seus atletas, atraindo numerosos atletas de outros países interessados na prática. Revela que o Dr. José Maria Castelo Branco, chefe da delegação brasileira, viu-se momentaneamente embaraçado pelos insistentes pedidos de regras formulados pelos técnicos e atletas finlandeses.
A curiosidade de uns fez com que era recreação se tornasse esporte. Ainda sem regras definidas e com as insistentes perguntas sobre como jogar, em 1973 surgem as regras do esporte. E com isso, a Federação Mineira de Peteca. Mas foi apenas em 1985 que a modalidade foi oficializada como esporte. Para Leandro Alves, educador físico, técnico e multicampeão de peteca, o esporte é uma prática para todos, já que não há restrição de sexo e nem idade, e tem como fundamento não deixar a peteca cair.
O jogo é melhor de 3 sets, os dois primeiros sets de 25 pontos sem vantagem, havendo empate, teremos o tie-break de 15 pontos, igual o vôlei mesmo. E tem um tempo de 20 segundos para estar fazendo ponto. Se não fizer, passa a peteca para a equipe adversária e ponto da equipe adversária. Então a estratégia é o seguinte, quanto uma defesa, uma dupla tem que atacar os 20 segundos para fazer o ponto. Se ele não fizer o ponto, a peteca passa para a equipe adversária e o ponto para o adversário, né? E quem está sustentando a defesa tem que segurar a defesa, não pode deixar a peteca cair dentro desses 20 segundos, não.
João Pedro Souza, atual número 1 do ranking brasileiro na modalidade, sabe muito bem como funciona todas essas regras, já que ele pratica o esporte há mais de 20 anos. Ele comenta ainda que sua paixão pela peteca surgiu com seus pais e reforça a importância de difundir cada vez mais o esporte.
Peteca é reconhecido como esporte, ele só não é reconhecido como esporte profissional, porque os atletas ganham muito pouco, a gente ganha apenas por ganhar o campeonato. Eu mesmo tenho vários títulos importantes e ganhei muito pouco com isso. Por ter falta de dinheiro, essas coisas, premiação baixa, ele não chega a ser muito atrativo para os patrocinadores, então aí entra num ciclo vicioso. E a peteca, ela foi por um tempo muito elitizada, né? Ela ficou muito dentro de clubes. Então, agora que a gente está tirando um pouco disso para tentar fazer com que as pessoas conheçam mais o esporte.
Da areia para a rua, depois para a grama, até chegar às quadras. A peteca pode até ser um esporte que não gera muito interesse no país ou tem as suas regras desconhecidas por parte da população. Mas uma coisa não há como negar. Ela é um dos poucos esportes puramente brasileiro. Ana Luísa Vargas, para o Na Escuta.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Eduardo, uma série que tem dado o que falar é Peaky Blinders. Elas têm guerras de gangues, apostas ilegais, navalhas e muito sangue. Você gosta?
Pois é, João, eu nunca vi, mas eu ouvi dizer que é muito boa. E todos esses ingredientes que você falou só poderiam resultar em uma das séries que mais chamaram a atenção nos últimos anos.
E é sobre isso que trata o nosso quadro de crítica de mídia. O Richard Militão faz uma análise da quinta temporada da série britânica, que estreou na Netflix, a plataforma de streaming, no mês de outubro.
Solta o verbo. Solta o verbo.
A quinta temporada da série britânica, produzida pela BBC Peaky Blinders, foi lançada no último mês de outubro pela Netflix. A obra teve o seu ponto de partida no ano de 2013 e, desde então, vem chamando muito a atenção do público. O elenco não é recheado de grandes nomes da indústria cinematográfica, mas isso não é algo que compromete em nada na série. Os destaques vão para o ator irlandês Cillian Murphy e Ellen McCroy. Peaky Blinders é uma produção que aborda a temática das gangues na Inglaterra no período pós-Primeira Guerra Mundial. E o centro principal da trama é a gangue que leva o próprio nome da série, os Peaky Blinders. Ela é formada pela família Shelby e liderada pelo irmão do meio, Thomas. A história é baseada em fatos reais, já que os Peaky Blinders existiram de fato na cidade de Birmingham, Inglaterra, local onde a produção é desenvolvida. Depois de um final incrível da quarta temporada, que termina com a guerra final entre a família Shelby e os Changreta, a paz em Birmingham parece reinar. Tommy consegue o seu grande objetivo, que é se tornar um político do parlamento inglês, e os negócios da empresa Shelby vão muito bem. Mas é aí que o diretor e roteirista da série, Steven Knight, vai mais além e usa sua excelente criatividade para interligar a ficção e a história real. E o começo da quinta temporada traz um fator que choca não só a família Shelby, mas todo mundo, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. E é a partir desse fato que as coisas começam a ficar bem no estilo Peaky Blinders, ou seja, bem agitadas.
I commandeer this stolen money by order of the Peaky Blinders.
Mas é interessante como a série vai se desenvolvendo nessa temporada. Ela apresenta um ritmo diferente. O foco deixa de ser os embates entre as gangues e agora passa a ser a construção de diálogos, de confrontos verbais e principalmente ideológicos. Além disso, a trama explora bastante o lado pessoal dos antigos e também dos novos personagens. E talvez esse seja um dos pontos mais altos da quinta temporada. Thomas Shelby está cada vez mais perturbado e as alucinações com a sua ex-mulher falecida estão cada vez mais frequentes.
Oi! Não fighting. Não fucking fighting. Não fighting. No fucking fighting!
Good. Get the fucking...
O personagem se questiona a todo momento. Ele parece não saber mais o que fazer. Tanto que a sua família, que o sempre respeitou, já não vê como o líder máximo dos Shelby. O novo inimigo dos Peaky Blinders e de Thomas Shelby é Oswald Mosley, líder do Partido Britânico Fascista. E o ator Sam Claflin entrega um personagem incrível, uma atuação que impressiona. Mosley é uma figura intensa, cativante, um personagem que dá a sensação de ser imbatível, desafiador, alguém que te impõe medo a todo momento. E é com esse enredo que a temporada se desenvolve. Tommy se aproxima de Mosley para derrubá-lo. Porém, esse inimigo é completamente diferente dos outros. A violência não é o único caminho para detê-lo. É preciso ser calculista, frio, analisar todas as possibilidades antes de vencer o novo inimigo. E isso acaba, de certa forma, deixando Tommy mais frágil. Ele já não tem o controle sobre todos. O líder dos Peaky Blinders precisa ser cirúrgico, mais do que nunca. E se já não bastasse a ameaça do novo rival, Thomas Shelby precisa lutar contra si mesmo, contra sua mente, que tem o enfraquecido cada vez mais. A quinta temporada de Peaky Blinders inova. Ela prende o público com uma nova narrativa, a tensão do embate entre Tommy e Mosley e os problemas psicológicos dos personagens são as riquezas desta nova temporada. Tecnicamente, a série continua fantástica, e sua fotografia é um dos pontos mais incríveis da obra britânica. O fato é que Peaky Blinders é uma das séries mais bem produzidas da atualidade, e a ideia de relacionar a ficção com a história deixa a obra ainda mais especial.
E no cenário brasileiro, a dificuldade de se tornar um artista é muito grande, ainda mais na área audiovisual.
O repórter Matheus Prata conversou com um artista que já está no ramo há muito tempo e outro que já está, aliás, que está entrando agora nessa área. Ele foi entender melhor sobre esse campo de atuação no Brasil.
A arte, segundo o dicionário, pode ser descrita como a aplicação do saber à obtenção de resultados práticos, sobretudo quando aliada ao engenho e habilidade. Diversas atividades podem ser descritas como artes: arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro e cinema são algumas delas.
Porém, o glamour de se tornar um artista é uma exceção em um país que apenas 23,4% dos municípios brasileiros possuem teatro ou salas de cinema.
Para o ator uberlandense Ronan Vaz, diversos fatores contribuem para a dificuldade de se tornar um artista em nosso país.
Questões relacionadas ao reconhecimento, à legitimidade, né, do ofício do artista como um trabalho profissional. Também tem a questão financeira, né? O trabalho do artista nem sempre é valorizado, no sentido de tanto de valor mesmo financeiro, né? E no sentido de reconhecimento, das pessoas prestigiarem a produção, especialmente num contexto local, né?
Ao contrário de Ronan, Mário Prata, que é diretor, ator, escritor, roteirista de bastante sucesso no país, conseguiu fazer da arte sua renda para a vida inteira. Para ele, três pontos são essenciais para se tornar um artista aqui.
Sorte, em primeiro lugar, trabalho e dom, né? Você ter um dom para aquilo. Sendo que eu pus nessa hora porque sorte, eu tenho sorte pra caralho. Esse negócio do teatro, por exemplo, de frequentar o teatro todo dia, à noite, né? De conhecer, eu já ia com os atores pro Gigeto, que era o bar. Todo mundo jantava, atores, elenco, comecei a conhecer elenco, gente famosa e tal.
Além de todas as dificuldades citadas por ambos, um fato interessante de momentos diferentes em nosso país mostram que muitas das vezes momento político também interfere na nossa livre expressão de arte.
Os artistas, no atual momento político que a gente está vivendo, têm sofrido uma perseguição, né? O nosso trabalho está o tempo todo sendo cerceado, né? A nossa liberdade de expressão é algo que tem sido perseguido e tem causado incômodo, né? Nas atuais lideranças políticas. Então, eu diria que essa, atualmente, é uma das maiores dificuldades.
Ronan expressa um pouco sobre o momento atual de nosso país. Mas para Mário, décadas atrás, em seu auge de sucesso, a ditadura também complicava muito.
Tinha palavras que não podiam ser usadas. Não podia ser usada a palavra amante, pinico, ceroulas. Você vê o nível da coisa. E eu fiz um estudo cupido, eu fiz uma porção de sacanagem, que a minha mulher, a Marta, achava que eu ia ser preso no dia seguinte que a novela estreasse, porque o personagem principal da novela se chamava João, e tinha um cara meio louco, assim, meio de esquerda, vamos dizer, entre aspas, que era um louco, ficava na praça, chamava Belchior. E o presidente do Brasil, que foi deposto pelos militares, chamava-se João Belchior Goulart, né?
Se tornar artista é muito difícil no Brasil. Tanto para uma figura de imenso sucesso quanto para um ator local, essa profissão pode ser encantadora, mas muito desafiadora também. Na escuta, Matheus Prata.
Eduarda, quem te conhece sabe que você é uma pessoa muito preocupada em cuidar da pele, né?
Eu sou preocupada, mas eu acho que eu te tornei um viciado em skincare, fala a verdade, João.
Ah, eu tento, Duda. Agora vamos entender melhor a diferença entre demaquilante, sabonete facial, hidratante, séruns e ácidos. É ser viciado? É, talvez seja mesmo, mas esses são apenas alguns dos passos fundamentais da rotina de skincare.
Pois é, essa é a rotina que inúmeras influenciadoras digitais divulgam diariamente na internet.
O skincare é uma tendência que dominou as redes e fez com que grande parte da população passasse a falar mais sobre a importância de se cuidar da pele.
Isso mesmo, mas a responsabilidade de se falar sobre o tema é grande. Por isso eu conversei com a dermatologista Thalita Carlesso para entender melhor os aspectos positivos e negativos desse fenômeno na internet.
Quem quer termo em inglês para cuidados com a pele é o grande fenômeno no cenário da beleza mundial. E a internet também se viu lotada de pesquisas sobre o assunto e pseudo-especialistas em skincare. A dermatologista Thalita Carlesso é especialista em tratamentos faciais, assunto que vem se tornando pauta com a substituição dos antigos tutoriais de maquiagem por indicações de dermocosméticos e até mesmo de medicamentos. Muito obrigada por estar aqui, Thalita.
Prazer é todo meu, Eduarda.
De acordo com a empresa de pesquisa de mercado internacional Euromonitor, a categoria global de produtos para face movimentou mais de 130 bilhões de dólares no ano passado. Para você, assim, por que esse fenômeno se popularizou tanto agora na atualidade e chega a se tornar a prioridade no mundo da beleza?
Então, Eduarda, com o grande aumento, né, das redes sociais, na nossa vida cotidiana, conhecer melhor a intimidade, né, de cada pessoa dentro de casa, e o culto, né, à beleza e à pele perfeita, popularizou muito, né, o tratamento com os cuidados da pele. Por um lado, isso é muito bom, porque estimula a pessoa cada vez mais a ter a pele mais saudável, mais bem protegida, ou estimulou ainda mais o uso do protetor solar e ajuda no controle do câncer de pele. Entretanto, estimula o uso de produtos inadequados para cada tipo de pele.
E antigamente esses cuidados com a pele, eles eram muito associados ou às mulheres mais velhas, né, que começavam a sentir a idade já na pele, com rugas, ou as mais jovens que sofriam com acne na adolescência, por exemplo. Por que que pra você hoje isso vem se tornando algo que é buscado por todas as idades, assim?
Exatamente. Hoje a gente trabalha com um grande conceito, né, que é a prevenção. Então, sim, a gente tem feito muita toxina botulínica em pacientes até, por exemplo, de 20 anos, já com o intuito de prevenir a formação das rugas, não já tratar uma ruga já formada. E as próprias dermatologistas, né, nós também temos nessa parcela, nem sei se diria de culpa, né, mas também nas redes sociais nós temos muita voz. E a gente também vem estimulando o nosso paciente cada vez mais a estar no nosso consultório, se cuidando tanto para a estética quanto também no tratamento e prevenção de doenças.
Esse boom do skincare aumentou por causa da internet mesmo, né? De acordo com uma pesquisa do Google, as buscas por skincare aumentaram em 22% de 2017 para 2018 e no YouTube, no mesmo período, subiu para 77%. Qual que é o papel da internet nesse processo de acesso à informação?
O papel é super importante, né? Até para nós dermatologistas, por exemplo, minhas pacientes, elas me encontram, por exemplo, no Instagram. Então, sim, a internet, ela viabiliza hoje, né, praticamente, assim, 80% da comunicação, creio eu. Só que por trás disso, a gente tem que tomar cuidado, porque existem grandes empresas e grandes marcas, obviamente, querendo vender os seus produtos e se utilizam, né, de grandes influências digitais para isso. E temos que tomar cuidado, porque não é a rotina da blogueira, da digital influencer, que ela tem uma pele maravilhosa, impecável, provavelmente não só pela rotina dela, mas porque ela também está ali no seu dermatologista, também sempre fazendo seus procedimentos. E hoje a gente tem que trabalhar muito com o personalizado. Então não é um tratamento, um sabonete que é bom para uma blogueira, que vai causar o mesmo efeito na sua pele.
E como que isso pode ser prejudicial, assim, você, por exemplo, utilizar um dermocosmético, alguma coisa que não é feito pra você, mas que você viu em algum vídeo?
Então, pode causar inúmeros malefícios, né? Desde a indicação errada, por exemplo, você tem a pele mais oleosa e aquela pessoa que indicou o produto já tem uma pele mais seca, e isso pioraria, digamos assim, a oleosidade da sua pele, podendo causar até acne, obstrução de poros. Pior ainda, né, alergias. Então, porque a gente vê não só indicação de dermocosméticos, até alguns ácidos, alguns até medicamentos. Então, isso pode causar alergias, reações adversas. Então, o ideal é procurar mesmo um profissional capacitado, habilitado, que analise sua pele e saiba realmente o que é melhor para ela.
Muito obrigada. A gente conversou com a Thalita Carlesso, que é médica dermatologista e especialista em tratamentos estéticos faciais. Muito obrigada pelas respostas, Thalita. Com certeza, várias dúvidas foram esclarecidas.
Muito obrigada. Estou à disposição, Eduarda.
Vale lembrar, então, que é sempre importante consultar o seu dermatologista antes de iniciar qualquer tipo de tratamento, para que ele possa entender melhor qual que é o seu tipo de pele e quais os produtos mais indicados para você. Eduarda Yamaguchi para o Na Escuta.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
A
Ainda sobre saúde, as plantas podem ser muito mais do que apenas objetos de decoração.
É, e o cultivo delas tem sido usado até mesmo para tratar doenças psicológicas. É o que você confere na reportagem de Luíse Monteiro.
O desgaste rotineiro, o estresse do trabalho e as adversidades cotidianas pedem refúgios e momentos de paz. Para muitas pessoas, as plantas fazem esse papel. O cultivo de mudas, árvores, flores e suculentas é considerado uma terapia e até um desafio para aqueles que são adeptos à prática. A aposentada Matilde Carrascosa já perdeu as contas de quantos vasos de plantas tem em casa e conta que são a sua maior distração, inclusive em momentos difíceis.
Como eu gosto muito de planta, para mim ajuda muito, porque distrai, né, a cabeça da gente. E nos momentos mais difíceis, eu acho que foi o que mais me ajudou, né, porque quando meu pai também estava doente, às vezes ele queria me ajudar, mas ele não tinha condições. Então eu me apegava, em primeiro lugar, ele, né, e depois as minhas plantinhas queridas.
A estudante Rafaela Sec também tem uma relação próxima com as plantinhas. Ela explica que as mudas são uma forma de aliviar a saudade que sente da casa dos pais.
Eu sempre vivi em casa com um jardim muito grande e meus pais sempre estiveram por perto, desde pequena, no jardim. Então, as plantas para mim significam essa relação de casa, de família. E aqui em Uberlândia, eu moro em um apartamento muito pequeno. Então, a minha solução meio que foi arranjar vários vasinhos de plantas e colocar na janela.
Esse prazer proporcionado pelo cultivo das plantas se dá pela necessidade que o ser humano tem de cuidar e ser cuidado desde o nascimento, explica a psicóloga Val Ribeiro. E essa prática do cultivo pode ser ainda mais positiva no tratamento de doenças.
Ao me dedicar no cuidado, no plantio das podas, na adubagem, na irrigação, eu estou cuidando daquela vida. Florescendo, se desenvolvendo, aquela vida também está dizendo que eu tenho valor. Cuidar de plantas, cultivo de plantas, cuidar de alguém é sempre muito positivo. Mas em casos de pessoas que estão em sofrimento, seja físico ou psíquico, é potencialmente indicado justamente por resgatar elementos de saúde, resgatar elementos de vida saudável em que eu vou colocar em evidência a minha habilidade de cuidado, a minha competência de cuidado, desenvolver outras estratégias para cuidar, no caso, daquela planta. Mas eu vou também tirar o foco da minha racionalidade, da minha consciência, daquilo que está trazendo sofrimento.
Além do cultivo, as plantas são aproveitadas para dar origem a itens medicinais. A terapeuta floral Érica Vieira utiliza as plantas para produzir os florais e, a partir deles, busca a cura de problemas internos.
A produção do floral é feita normalmente a partir das flores, né? É retirado as flores das plantas e elas são separadas, colocadas em um recipiente de vidro e elas ficam um tempo expostas à luz do sol, tá? E aí fica impresso nesta água a vibração daquela flor. E essa água é vendida como essência matriz. A essência floral, cada uma delas possui uma frequência vibracional e trabalha uma virtude. Ele atua muito bem dentro do nosso comportamento e das nossas emoções complexas. É como se a gente estivesse potencializando dentro de nós o nosso próprio caminho de cura.
Se você tem um vaso em casa e não sabe como cuidar, ou deseja começar a cultivar plantas como forma de terapia, há inúmeros grupos na internet para iniciantes que auxiliam no processo. O mais importante é encontrar hobbies e hábitos que façam bem e tenham efeitos terapêuticos para a mente. Luíse Monteiro, para o Na Escuta.
A popularização da ciência para o grande público tem sido chamada de divulgação científica.
Uma iniciativa super importante, já que a ideia é apresentar conhecimento científico para o público não especializado nos assuntos e de forma acessível.
O Matheus Maia comenta como o jornalismo tem ajudado nessa divulgação.
Já ouviu falar de divulgação científica? Sabia que ela está mais presente no seu dia a dia do que você imagina? O termo divulgação científica tem sido empregada por autores para falar sobre como apresentar a ciência para o grande público. Ela é considerada a transposição do discurso científico para o público geral, ou seja, passar o conhecimento sobre a ciência com uma linguagem acessível e de fácil compreensão. Taciane Souza, coorganizadora do Núcleo de Pesquisa em Divulgação Científica da Universidade Federal de Uberlândia, a UFU, explica o que é esse processo.
A divulgação científica, ela é basicamente difundir um conhecimento que até então estava especificamente no mundo dos cientistas, dos pesquisadores, dos professores, né, no meio acadêmico, para uma população não especializada. Então, divulgar a ciência é justamente isso, né? É passar de um núcleo específico para o público em geral.
Um dos objetivos dessa atividade é instruir a população, contribuir para a educação científica e até inspirar as pessoas a seguir a carreira nessa área. Porém, fazer isso não é um papel tão fácil. A jornalista e integrante da Rede Mineira de Comunicação Científica, Jelen Borges, conta que há dificuldades na hora de traduzir a linguagem técnica para algo mais acessível.
A linguagem científica, ela é uma linguagem muito técnica. E o jornalista de ciência, muitas vezes, ele vai falar de áreas muito diversificadas. Às vezes, ele vai falar de biologia, de química, de ciências sociais, de história. Então, ele precisa estudar muito, mas acaba que ele estuda todas as áreas. E, ao mesmo tempo, tem essa dificuldade sempre de precisar explicar aquilo numa linguagem mais acessível, diferente do mundo acadêmico.
Além da aproximação com a população por meio de uma linguagem menos técnica, o uso de imagens no processo também é muito importante. A designer Ana Cauí explica que, quando usadas para divulgação científica, as imagens podem contribuir para instigar e sinalizar os processos ou resultados das pesquisas, além de chamar atenção para o assunto.
A questão dela chamar bastante a atenção, né? Que, querendo ou não, o que tem mais hoje em dia é a questão do apelo visual. Então, em meio a tantas imagens, tipo Instagram, Facebook, a gente está sempre com tanta informação, quando você vê, dependendo de uma cor ou então uma foto que vai te impactar, eu acho que é isso, é você conseguir prender a pessoa com a imagem.
Em meio ao mar de fake news e os ataques nas áreas de comunicação, a divulgação científica tem um papel fundamental no processo da democracia. Borges afirma que esse processo ajuda a população em sua tomada de decisão política.
Bom, eu acredito que quanto mais a ciência esteja ameaçada, mais importante é fazer divulgação científica. E neste momento, no país, a gente vive um momento como esse, em que a ciência tem recebido sucessivos cortes de investimentos e muitas vezes até sendo desacreditada por meio da fake science, né, da ciência falsa. Então é muito importante a gente divulgar para mostrar que tipo de pesquisa que é feita, para mostrar também que precisa de dinheiro, de tempo, de equipe bem formada para fazer ciência e que a ciência tenha um retorno para a sociedade. Para além dos laboratórios, os resultados das pesquisas chegam até a vida de todos nós, está relacionada a isso. E também uma população bem formada cientificamente, ela faz escolhas melhores, desde a alimentação até o voto. Então a divulgação científica tem um papel fundamental nisso.
Matheus Maia para a Rádio IN.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Na reportagem especial da edição passada, falamos sobre a dança no Triângulo Mineiro e ouvimos muita catira. E nessa edição, vamos falar sobre a culinária.
Então é hora de passar um cafezinho, preparar um pão de queijo, que eu vou te contar como a culinária mineira conquistou até a maior passarela do mundo. Bom apetite.
É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar.
O Aiso! Mas é, então eu posso assim.
Salve a cadeia!
Do fogão a lenha, a cozinha mineira foi parar na Marquês do Sapucaí. A escola de samba Acadêmicos do Salgueiro levou o tema pra avenida no carnaval de 2015. Baseado no livro História da Arte da Cozinha Mineira, da cozinheira Maria Lúcia Clementino Nunes, a escola mostrou as tradições, costumes e as deliciosas receitas das Minas Gerais. A obra mostra os caminhos que construíram a identidade de Minas a partir dos elementos herdados da culinária indígena, desde a caça e a pesca até o modo de preparo, dos bandeirantes que avançaram ao interior do Brasil em busca de riquezas e a influência portuguesa durante a colonização. Para Dona Lucinha, cada prato típico preserva e envolve muitos saberes no seu conteúdo, conhecimento que fez da cozinha mineira um cartão de visitas. Quem também dedicou parte da vida para estudar a culinária mineira foi a professora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, Mônica Chaves Abdala. Ela pesquisou a relação da cozinha na imagem do mineiro. O resultado está no livro Receita de Mineiridade.
A minha pergunta central, quando eu fiz essa pesquisa, é por que a cozinha é tão importante na imagem do mineiro? Porque o mineiro é tão associado à fartura, a servir alimentos, à hospitalidade. Essa era a questão que eu queria entender.
O que Mônica descobriu é que quando o assunto é esse, história e gastronomia andam lado a lado.
A culinária mineira resultou de uma permanente elaboração dos alimentos em processos lentos, longos e ritualizados. Poderíamos dizer que a cozinha típica em Minas foi formada em dois grandes períodos históricos que marcaram a vida econômica, social, política e cultural. É o período da mineração, né, que teve seu apogeu no século XVIII, e depois, com o declínio da mineração, o que os historiadores costumam chamar de ruralização da economia, desde o final do século XVIII até o início do século XX. Os pratos típicos mineiros são resultados principalmente desses dois momentos históricos.
Para ela, políticas de Estado são importantes para a preservação das tradições e da cultura mineira.
Todos os povos têm uma associação muito forte entre cozinha e identidade, mas nem todos exploram a cozinha como um elemento central da sua imagem, como acontece em Minas. Houve um verdadeiro investimento político nessa imagem, principalmente por parte de governos também, a partir de 1985, por parte do governo de Minas e de políticos mineiros, que atuaram em nível nacional. Desde o final dos anos 1990 até os dias atuais, essa articulação defendendo, né, trabalhando por essa imagem associada à cozinha permanece. E ela vai se renovando com numerosas iniciativas por parte de profissionais da alimentação, do turismo, empreendedores, gestores culturais e até mesmo pesquisadores.
Uma dessas ações é o Plano de Desenvolvimento da Gastronomia, lançado no passado pelo governo estadual. O projeto prevê mais de R$37 milhões investidos em iniciativas de valorização da culinária em Minas Gerais até 2021. A parceria é com chefes de cozinha, donos de restaurantes e até produtores. Isso tudo para a tradição não ficar parada no tempo. E é esse o desafio do chefe Luiz Casado. Ele é sócio proprietário de um restaurante em Uberlândia e tenta trazer temperos atuais para a culinária mineira.
Eu resolvi estudar gastronomia, porque gostava de cozinhar, por essa paixão que a gente pega de família. E eu resolvi aplicar essa cozinha mineira, mas fazendo uma releitura, né, da cozinha mineira. Pegando características da nossa cozinha, incorporando em receitas tradicionais, como risoto. Aí nós colocamos no Oropronobis. Carne de porco acho que é a carne mineira, né? A carne que mais representa Minas Gerais, no Triângulo, é uma cozinha puxada um pouco pro Centro-Oeste, pelo Cerrado.
Um amor que vem desde a infância, que começou onde hoje é o seu local de trabalho, a cozinha.
No meu caso, tinha minha avó que cozinhava assim, maravilhosamente bem, fazia até doces pro Milton Nascimento. E a gente tem uma lembrança afetiva muito forte. Até pelo o próprio mineiro gosta muito de se reunir na cozinha. A partir da cozinha saem muitos papos, então é uma coisa muito afetiva.
E nossa viagem pelo Triângulo Mineiro termina sentados à mesa. Descobrimos que Minas está nos traços da moda, nos acordes da música, nos passes do futebol amador e nos passos da catira. Aí está Minas, a mineiridade. João Ricardo para o Na Escuta.
Ah, e é com essa reportagem que encheu a gente de vontade de comer um pãozinho de queijo, tomar um cafezinho, que a gente chega ao fim no Na Escuta. A edição contou com Gustavo Ribeiro e Nayara Chaya como editores-chefes.
Os repórteres Vitória Bertolucci, Matheus Oliveira, Ana Luísa Vargas, Matheus Prata, Matheus Maia, Loíse Monteiro e João Ricardo.
E com os produtores de entrevista e quadro, a Eduardo Yamaguchi, minha parceira, o Richard Militão.
Nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazzo.
Na orientação, o professor Vinícius Dorne.
Agradecemos a você, ouvinte, por nos acompanhar em mais uma edição.
Lembrando que você pode escutar todas as edições do nosso Rádio Jornal pelo site radioinufo.tudojunto.on, online, aliás, repetindo, .radioinufo.online. O Na Escuta fica por aqui.
Até a próxima!
Na Escuta é um rádio jornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.